Começando mais um N-Party Costa a Costa, o podcast da N-Party.
Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa a Costa. Aqui quem fala é o Mario. E do meu lado temos aquele que joga de RPGs apenas para encontrar suas waifus, o Jomon.
Prazer.
E do outro lado temos aquele japonês que não gosta de RPGs. Isso é complexo, o Jefferson.
Não só RPG, como anime também, mas enfim. Tá bom plot, né, que isso cria.
Eu queria comentar um assunto com vocês, que assim, normalmente eu vou pro trabalho, vou e volto, né, de transporte público, né? E é comum que eu veja, tipo, a galera levando 3DS pra jogar. Eu queria saber de vocês, tipo, vocês teriam coragem, ou têm coragem, tipo, jogar o 3DS, tipo, sei lá, alguma coisa como console aí no transporte público?
Eu não tenho, eu vou de metrô, né, agora que eu tô entrando na faculdade, vou de metrô e trem. Eu não tenho coragem, o máximo que eu já tive foi que em 2014, por aí, eu tava jogando no transporte público com um Game Boy Micro, porque ele é exatamente muito pequeno. Mas DS eu acho muito grande pra você jogar no transporte público, eu tenho medo de ser roubado aqui.
É, eu não moro mais em São Paulo, mas quando eu morava, sei lá, pra mim não tinha problema. Eu não sei, pra mim, portátil...
Você ia de metrô pra trabalho, essas coisas?
É, quando eu ia pro trabalho, pra faculdade, eu pegava, tipo, sei lá, quando dava, eu jogava um pouquinho, mas também eu não gostava porque, sei lá, você tem que ficar segurando, né, ficar com 3DS é meio grande, mas assim, quando era um jogo que eu não aguentava e tinha que jogar, só pra dar um exemplo, eu acho que eu peguei todos os troféus de Mario Tennis Open no metrô, velho.
Caraca, esse jogo você tinha uma orgia pra jogar?
Antes da gente falar de RPG em si, é muito importante que a gente defina o que é o RPG, o JRPG, e qual que são as principais diferenças do JRPG para o WRPG.
Sim, né? Eu ia para os outros RPGs também, né, porque RPG eles usam muita coisa. Então, eu vou dar um exemplo, né, que tem um JRPG, que é o Japan RPG, eu não vou falar RPG.
É, você já falou Japan, por que não fala RPG? Não entendo
RPG,
isso.
RPG, então... Tem o Wish, RPG, que é o RPG ocidental. Tem SRPG, que é o de estratégia, Fire Emblem, Devil Survivor, é Final Fantasy Tactics, tudo entra nesse SRPG. O outro MMORPG, que é Massive Multiplayer Online RPG, que é Ragnarok Online, Tibia... esqueci agora os outros exemplos.
Não, mas não importa, a gente não vai falar deles.
E esses a gente não vai focar, a gente vai focar nos JRPGs. E aí, pra começar, a gente tem que falar as diferenças, né? Primeiro que o nome é ruim, porque a gente foca o nome na localidade. Como se fosse o RPG, só fosse questão de ser feito no Japão ou ser feito no Ocidente. Mas não é só isso. Eu gostei, tem um vídeo do Extra Credits, é um canal do YouTube, se você sabe inglês, vale dar a pena uma olhada. Eles tentam explicar a diferença, e eu achei muito interessante que eles explicam que é o que você procura no jogo que define se ele é um JRPG ou um WRPG. Então, se você está procurando uma história com personagens já pré-definidos, com um foco na história e não na exploração do mundo, é um JRPG que você vai jogar. E isso acabou acontecendo, tipo, tem muito no Japão, muito mais do que no Ocidente. No Ocidente eles focaram muito mais em criação de personagem, em criação de mundo. Como tem o maior exemplo atualmente é o Skyrim, que você cria seu personagem, como ele quiser, a história em si não é tão importante. O que mais importante é a sua relação com esse mundo. E no JRPG não é.
Eu acho que eu queria falar um pouco mais que isso, que assim, o RPG em si, o jogo de tabuleiro, ele foi criado para interpretação de personagem, né? O conceito de RPG, ele veio para os videogames na tendência das pessoas, também tentarem criar o papel de interpretação, né? Só que quando esses jogos vieram, por exemplo, o D&D, ele foi muito famoso, né? Ele é muito famoso, é um jogo de RPG de mesa que você faz interpretação, papel de interpretação, né? Só que no computador, tipo, no videogame, né? De uma maneira eletrônica, esses RPGs, eles ficam muito texto, né? Tipo, você tá lá, você não tem muita interpretação, você vai respondendo texto, né? Então, eu acho que... é muito importante a gente já definir, tipo, o que é RPG eletrônico do RPG de mesa. E tendo essa diferença, tipo, a gente sabe que o RPG, tipo, eletrônico, ele, você não interpreta, né? Você, tipo, tá fazendo parte da história e acabou. Seja o WRPG, seja o JRPG,
no,
né?
O W, tipo, ele deixa você mais aberto porque você consegue criar você, né? Atualmente tem uns Jotas que estão começando a fazer isso, mas o W deixa você se criar, pelo menos.
É, mas você não vai interpretar, né? Você pode tomar decisões, e isso é um conceito de RPG que tá em qualquer gênero, né? Mas, tipo, no final você não consegue interpretar, tipo, tomar muitas decisões, assim como no RPG, né? Tipo, que é completamente aberto, né? Como eu falei, assim, o D&D, ele trouxe o gênero RPG que a gente já conhece, né? Que é interpretação, tipo, você costuma falar com... Você participa de aventuras, né? Tem sistemas de batalhas em turnos, e por aí vai. O mundo eletrônico teve esse paradigma, né, que você não consegue interpretar, então no final, quando o D&D foi tentado ser portado pro computador, ele virou muito texto, né? E acontece que, assim, no Japão, os videogames dominavam, tipo, o mercado de jogos, né? Então, você vê, enquanto no Ocidente a galera tava com o computador, vendo muito cenário em texto, no Japão, tipo, a galera tava jogando jogo de ação, jogo de aventura, né? E transpor esse tipo de gênero pro Japão foi muito complicado, né? Aí eles tiveram que fazer algumas adaptações, que foi mais ou menos que a Tecmo Koei começou, né? Na época eles chamavam Tecmo Koei, agora eles chamam, tipo, Tecmo Koei, Tecmo Koei, Tecmo, tipo, em loop, assim. O primeiro jogo deles vem, tipo, em 1980, que foi The Dragon and the Princess, e depois eles fizeram, tipo, Seduction of the Condominium Wife.
É, só você perceber, que aparentemente muita coisa desse texto demais, o jogo ser baseado muito em texto no Japão, a galera pegou das Eroges que eles já tinham, né? Que é um jogo que basicamente você joga pra fazer sexo com outro personagem. E já tinha isso no Japão, aparentemente. A Tecmo Koei fazia isso, né? As empresas de RPG famosas faziam essas coisas. Aí deu muito disso, tipo, esse Seduction of Condominium Wife tem sexo, é Eroge. Só que tem elementos de RPG.
Tem elementos de RPG poucos, assim, né? Tipo, de interpretar, tipo, decisão, tomar decisão, né? Mas ele é muito mais um adventure game, né?
É que todos esses, eu acho que eles eram muito mais adventure, né? Era aquela coisa, olhar a sala, assim, olhar, né? Tinha L de olhar, os negócios assim, era bem desse jeito. Acho que até no Ocidente era muito desse jeito pela limitação.
A restrição é mais em razão do hardware, né? Também não dava pra fazer muita coisa, então só de colocar texto já enchia muita memória. E, sei lá, no Japão, o que você toma vantagem é da língua, né? Que é mais curto escrever do que... Ocupa menos memória do que a escrita ocidental, né?
Sim. Mas nesse começo era escrita só com um tipo de alfabeto, né? Que o japonês tem três. Eles usavam só um porque eles não conseguiam puxar os outros dois.
Aprenda o japonês com o Jomon, porque o descendente aqui não sabe porcaria nenhuma.
Não, o Jomon acho que sabe também.
Eu não sou muito bom também. 3 anos não é muita coisa.
É, a gente só sabe falar continue, save e sei lá, isso aqui, new game. Nessa linha, os jogos, tipo, de RPG, eles começaram a se adaptar no Japão, né? Então, eles tinham muita realidade de adventure games, eles tinham a realidade de jogos de plataforma. Com o passar do tempo, outros jogos foram sendo lançados de outras produtoras, especialmente também da Tecmo Koei. Mas, por exemplo, Black Onyx, que foi meio que uma revolução nos computadores, ele teve suporte no Famicom.
E fez muito sucesso. O Black Onyx, ele é japonês, eu fui ver, eu não sabia, ele é japonês. E foi feito por um cara, um alemão, acho que foi pro Japão.
Foi uma empresa alemã de Amsterdã que foi pro Japão e aí eles sempre produziram um jogo lá, né? Mas existiam outros jogos que cada um tinha seu elemento, por exemplo, Wizardry, né? Que tinha batalhas de primeira pessoa, né? Tinha o Ultima, que tinha uma visão de cima do mundo, né? Assim como a gente conhece nos jogos 8-bits. Então, cada jogo que foi surgindo, tipo, de RPG, ele foi tendo o seu estilo próprio, né?
Lembrando que esse que você tá falando, tirando o Black Onyx, eu não sei, Black Onyx você vai considerar J ou W?
É um RPG eletrônico, né? A gente não dá pra gente...
Ainda, né? Aqui não dá pra separar, que aqui tá muito unido ainda.
É, porque a gente só consegue falar de JRPG mesmo quando veio o primeiro jogo, assim, que definiu o estilo mesmo no Japão, em maio de 1986, que é Dragon Quest, e ele é hoje ainda é o JRPG mais famoso que existe no Japão. Tendenciosamente, tipo, quando lançam um Dragon Quest, tipo, abre-se um buraco negro no Japão, todo mundo para, vira feriado, a galera sai nas ruas pra comprar Dragon Quest. É comum, tipo, as pessoas falarem ó, pros chefes lá no Japão que estão doentes, ou tipo, oh, não vou trabalhar hoje porque eu vou comprar Dragon Quest, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá favorável. Dragon Quest, ele veio, assim, de... O criador, o Yuji Horii, ele unificou elementos dos RPGs que existiam no Japão no momento. Com isso, tipo, ele criou um formato único, né? Então você vê, tipo, ele colocou os elementos pela pessoa de Wizardry, ele colocou a visão de cima do mundo de Ultima, ele pegou vários elementos de Black Onyx e exatamente também algumas coisas de D&D, né? E isso, assim, permitiu que o Dragon Quest ele fosse uma aventura fantástica em um mundo único e exclusivo e que, com características de anime, apesar de ser 8-bits...
Era o Akira Toriyama que desenhava, né? Fez a arte.
Character designer, né?
Já é, mas sim, era exatamente ele. E uma coisa que Dragon Quest definiu, que aí o resto foi levando, foi que a história e o próprio Yuji Horii escreveu. A história era dele. Você... jogava aquela história que ele estava contando, mas a história estava sendo contada pra você. Você não era mais... Você nunca foi, mas você tinha muito mais a impressão que você era um elemento criador da história. Agora não. Agora você é um elemento que vive a história. Tá vendo aquela história acontecendo. E isso definiu muito o resto, que aí vai definir exatamente. Vai separar demais o JRPG agora.
É, eu acho que mais que isso, o Dragon Quest ali permitiu que, tipo, tudo fosse muito acessível, porque assim, jogar RPG, tipo, de uma forma geral é muito complexo, né? Então você tinha sua ficha de personagem, tinha várias habilidades, vários status, várias coisas que você customizava seu personagem de diversas formas, né? E o Dragon Quest, ele deixou tudo pronto pra você, então tem lá suas personagens, tipo, você simplesmente, tipo, controla eles, né? Eles têm pouquíssimos status, então eles se baseiam só, tipo, no HP, na mana, lá, no MP, tipo, no status de força, de defesa, enfim. É muito simples e você conseguir explorar o mapa, tipo, sem dificuldade também, sabe? Não é como se você fosse pra algum outro lugar e se perdesse, enfim. Era tudo muito simples pra um público muito abrangente, né? E aí, Dragon Quest explodiu em vendas e se tornou o JRPG mais vendido no Japão, enfim, né?
E essa tipo, popularidade desse jeito nunca veio pra cá.
Também porque demorou pra vir pra cá, né?
Teve um tempo, acho que, que veio aqui pra cá como Dragon Warrior, né? E aí, a gente vai falar depois disso um pouco mais, mas isso sempre teve atrasado na tecnologia aqui, né? Porque demorava. E aí acabou não tendo tanto sucesso aqui.
A gente não conhece muito Dragon Quest aqui, realmente porque não foi localizado. Pouquíssimos jogos foram localizados, né?
1, 2 e o 3 foram localizados. Eu não sei se o 2 foi, o 1 e o 3 foi. E eu li que o 3, ele, por exemplo, foi mal aqui, porque ele foi um super revolucionário, assim. Ele era bonito, ele tinha sistema de noite. Aí no Japão a galera vibrou com o Dragon Quest 3. Só que aqui, quando eles lançaram, já tinha o Super Nintendo, né? Esse problema aconteceu com vários de RPGs, com vários jogos acontece esse problema, né? E aí nisso, como já tinha o Super Nintendo aqui, eles lançaram o jogo pra Nintendinho, a galera olhou e falou, isso aí tá meio atrasado, né? O gráfico é feio. E reclamaram bastante. O Dragon Quest 3, ele só teve reconhecimento aqui quando lançou em Game Boy Color. Aí a galera falou, nossa, esse jogo é bom, hein? Mas acontece, né? Dragon Quest, ele não teve um timing bom.
Muita pouca gente daqui do Ocidente pode conhecer Dragon Quest, né? Mas eu tenho certeza que vocês lembram do Fly, o Pequeno Guerreiro. E se vocês já assistiram isso no SBT, saibam, e se vocês não sabem, aquele é o anime de Dragon Quest. Ele realmente, tipo, se baseia na fórmula do jogo, né? Tipo, o Fai, na verdade, ele é um mago guerreiro, E tem, tipo, o bichinho que acompanha ele também, é presente nos games do Dragon Quest, enfim, né?
E aí... É verdade que que o desenho tem menos que não sei quantos episódios, não sei...
A primeira temporada é meio curta mesmo, tipo, deve ter uns 30, 40, né? Mas aí tem a segunda temporada que nunca veio pro SBT.
Aí criou-se o segundo jogo, né, popular, e esse veio mais popular pra cá, mas não nessa iteração da franquia, que foi Final Fantasy, que chegou em dezembro de 87, que era muito parecido com Dragon Quest. Ele é bem baseado em Dragon Quest, só que ele era... Ele dava... Não sei, explica aí, Mario, o que que ele é? O que que Dragon Quest, Final Fantasy é mais especial que Dragon Quest?
É, por volta de 1987, a Square Enix, ela tava muito nas pernas, né? Acho que nem lembro se chamava Square Enix, era Squaresoft, né?
É, Squaresoft, é, porque a Enix era do Dragon Quest.
Bem, naquela época, eles precisavam de alguma coisa pra emplacar. E foi aí que eles recorreram pro Hironobu Sakaguchi, que eles precisavam de um jogo, tipo, provavelmente um jogo, um elemento de RPG, etc. E aí ele escreveu uma história, um roteiro de um jogo único, tipo, de quatro guerreiros da USP que protegem o cristal. E esse jogo veio a ser conhecido como Final Fantasy, né? É, o Final Fantasy veio também, principalmente do nome, porque se esse jogo não emplacasse, seria o último jogo do Hironobu Sakaguchi,
tá,
né?
Da Squaresoft, já fechar. Mas essa história conhecidíssima, né? Todo mundo tem que falar dessa história.
É, enfim, o principal diferencial de Final Fantasy, assim, pra história, é que ele se tornou acessível pro público, só que, assim, ele permite maiores customizações, né? Então, diferente de Dragon Quest, você podia ter outras classes, ou você tinha mais itens a equipar, enfim, né? Isso, tipo, te permitia fazer algumas estratégias diferentes, né? E a segunda é que, assim, o roteiro, ele era pro público mais adulto, né?
Não acho que era pro público mais adulto. Quatro Guerreiros da Luz, pra mim, é meio caído.
É, mas tem muita traição, essas coisas, sabe? Tipo, fala muito de guerra, fala muito do mundo, enfim. Coisa que Dragon Quest não aborda tanto, né? É mais que, tipo, putz, vamos usar ele e salvar o mundo e tá tudo certo.
Eu não, é que eu não joguei o Dragon Quest 2 pra responder isso, mas eu vou aceitar.
Bom, pra quem assistiu o vídeo do Mega 64, sabe mais ou menos como é que, tipo, as coisas aconteceram do Final Fantasy, né? Foi exatamente assim, tipo, Hironobu escreveu uma história, todo mundo curtiu, veio a Square e falou, ah, faz outro. Ele foi lá, fez outro, e foi lá até o 6, sabe? E quando chegou no 6, ele, igualzinho no Mega 64, ele fez, vou fazer uma história aqui que vai ter robô, magia, vai botar tudo no meio, e aí vai ser, ninguém vai curtir, e foi o maior sucesso de RPG até o Super Nintendo, depois do Play 1, tipo, Final Fantasy 7, 8 e 9, e assim por diante, apesar de a gente vai falar.
Depois disso, depois do Final Fantasy, o resto foi seguindo, né, que fez sucesso. Mas isso aconteceu tudo no Japão. Aqui, não, o JRPG em si, ele não era tão popular. Ele ficou popular aqui com Final Fantasy 2, não foi?
É. Mas assim, é importante definir que Dragon Quest e Final Fantasy, eles moldaram como é conhecido de RPG. E é por isso que eles principalmente são tão famosos no Japão, porque eles, sabe, venderam horrores, sabe? É cultural conhecer Dragon Quest. Jogar Dragon Quest, jogar Final Fantasy é cultural. Que nem o cara do Hunter x Hunter, ele para pra o mangá pra ir jogar Dragon Quest, sabe?
Um pouco mais exagerado, né? Isso aí, mas sim. É tipo, são os pais de RPG, né? E eles gostam disso, então... Então, tipo, eles são o suprassumo da criação.
Apesar de Final Fantasy e Dragon Quest terem dominado a era 8-bits, eles serem os principais jogos promissores do JRPG, eles têm outros jogos que também são importantes a gente citar. Entre eles, Megami Tensei, lançado em setembro de 87 no Japão.
Antes de Final Fantasy, só pra considerar aqui.
E o Phantasy Star pro Sega Mark III em 87 e no Master System no Brasil em 91, né? Sendo até traduzido para português. Esses jogos fizeram muito sucesso na era 8-bits, mas assim, foi a era 16-bits que foi a era de ouro dos JRPGs.
É o início da era de ouro.
Essa era, ela contou com títulos assim, extremamente marcantes, né? E a gente precisa começar falando de Final Fantasy IV, porque foi a sequência do Final Fantasy I que a gente teve aqui, né? Conhecido como o Final Fantasy II no Ocidente.
Ah, eu acho que o mais importante do Final Fantasy II é que ele abriu os olhos começou, né? Abriu os olhos do JRPG, dos ocidentais no JRPG.
A gente tá falando do Final Fantasy IV, tá?
Exatamente. E foi esse que começou a abrir os olhos, porque o 1 fez o sucesso mediano e o 4 lá aparentemente é despertado, porque depois desse 4 começou a chover de RPG. Eu não sei o que fez a galera descobrir, provavelmente foi que no 4 começa-se a ter personagens nomeados. Então você começa a simpatizar mais. E fora que o Final Fantasy IV é todo melodramático, cheio de tragédia. Então deve ter atraído bastante atenção na época. Pra um jogo ser tão sério, ter temas mais relevantes.
O início da Era de Ouro, eu acho que era mais uma limitação que a Era 8-bits não conseguia fazer.
Ah, não, mas acho que até o próprio... Não sei se é só essa limitação, porque...
Não, não tô falando que é exclusiva, mas eu tô falando que é difícil você fazer outro jogo a não ser plataforma em 8-bits.
É justo. Talvez a tecnologia tenha ajudado bastante. Principalmente a Squaresoft, ela tem uma tara em querer ser a coisa mais bonita do mundo. Então, até aí, eles estavam se mostrando muito bons. Porque também o timing do Final Fantasy IV foi logo no início da era do Super Nintendo, né? Ele lançou com alguns meses de diferença, não foi nem um ano de diferença do Japão pra cá. Então, isso ajuda bastante mesmo. Depois do Final Fantasy IV, né, a gente vai citar alguns jogos que foram lançados na era 16-bits. Como Final Fantasy VI, o Super Mario RPG, Earthbound, Breath of Fire, Lufia e Phantasy Star 3. Isso é tudo querendo, não só querendo embarcar, mas embarcando também nessa onda que começou de RPGs. Por isso que a gente fala que era época de ouro, porque quem gostou do gênero, aí tinha um monte já. Já estava lançando e tudo isso em inglês lançado aqui, né? Aí no Japão ficou a série Shin Megami Tensei, Tales of Phantasia e Star Ocean, que esses dois também, esses foram lá no final da época do Super Nintendo e foram também os primeiros jogos, foram os primeiros e únicos jogos do Super Nintendo a usar uma capacidade maior do console, dos cartuchos, na verdade, de espaço. Porque ele tinha umas cenas dubladas e tudo. Isso vai tudo criando uma expansão no JRPG.
Veja bem que nessa época, a Square Enix, chamada na época de Squaresoft, cara, ela tava dominando o mercado de RPG, sabe? Começando com Final Fantasy, obviamente, ela começou a engrenar em vários títulos que a gente mencionou, né? Também como o Super Mario RPG e alguns outros, né?
O Super Mario RPG é a parceria, né, da Nintendo com a Squaresoft.
Mas existem vários títulos que a Square Enix, na época, Squaresoft lançou, que a gente acabou não mencionando, né? E, obviamente, no futuro, a Enix e a Soft acabaram se unindo pra virar Square Enix, né? Mas o auge da Square Enix... Vou errar isso até o final do cast. Mas o auge da Squaresoft, e foi o cume do gênero do 16-bits, foi com o Chrono Trigger. Chrono Trigger, ele trouxe, tipo, o time dos sonhos, o Dream Team do Square Enix.
Da Starsoft, meu Deus.
assim, começando com Hironobu Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy, o Yuji Horii, que é o criador do Dragon Quest, o Akira Toriyama, que não só é desenhista do Dragon Ball, mas também é o character designer do Dragon Quest, e músicas de Asione Mitsuda, que é o futuro compositor de Xenogears, e Nobuo Uematsu, de Final Fantasy.
Yasunori Mitsuda, uma curiosidade, Yasunori Mitsuda, ele ficou doente enquanto fazia a trilha sonora de Chrono Trigger, e passou algumas, falou assim, termina meu trabalho aí, Nobuo.
O Chrono Trigger, ele passou por várias gerações. Ele passou por 16-bits, ele entrou na 32 do PlayStation, e ele chegou também no Nintendo DS, né? Até hoje, o jogo, ele é consagrado de alguma forma. E não é à toa. Era a melhor equipe que tinha na Square Enix. O jogo, ele foi vendido muito para o Super Nintendo, e muitas pessoas consideram ele o suprassumo dos JRPGs. Tipo, consideram ele o melhor jogo do gênero, de alguma forma. Algumas pessoas, não estou falando todas, né? Tá. nessa era dos 16-bits, a Nintendo, ela saiu muito na frente, né? Você vê, naquela época havia uma disputa muito grande entre os consoles da Nintendo e da Sega. Só que a maioria dos jogos de JRPG, eles foram lançados para a Nintendo. E existe uma particularidade muito grande nisso, que é por causa do save, tá? Imagina você jogando RPG de RPG, tipo, não tem como você ficar 10 horas jogando jogo e não salvar, entendeu?
Você dá o código só, né? Você coloca lá o infinito.
Mas o código do quê? Tipo, são muitas variáveis, né? Você tem o status de força em um personagem, agilidade no outro, etc. Tipo, você não tem como definir códigos especialmente para isso. Mas, na transição do 16-bits para 32, a Nintendo, ela acabou entrando no mercado com o Nintendo 64 e o cartucho do Nintendo 64, ele era muito caro de ser produzido, por diversos motivos. E apesar de tipo, ser caro, tipo, alguns produtores de jogos, desenvolvedores de jogos, acabaram apostando na mídia do CD, especialmente por causa da qualidade e do baixo custo de produção.
E além disso, tinha mais espaço, né, o CD, não tinha?
Também. E isso fez com que a transição dos 16-bits para o 32, os produtores de RPG de RPG acabassem escolhendo os consoles da Sony. E no caso, o PlayStation 1, nessa época, dominou o mercado de RPG.
É praticamente assim, né? Quem a Squaresoft escolhia se aliar, vencia a batalha, né? Vamos fingir que existe essa batalha. Vencia a batalha de consoles.
É, cara, o PlayStation 1 ganhou tanto jogo de RPG, que é difícil, sabe, listar, nomear, velho. É Legend of sua mãe, assim. Tem muito jogo.
Citado, mas é óbvio, faltando o Legend of Legaia, a gente não colocou, mas a gente já citou aqui numa piada do Mario.
Legend of Legaia, Legend of... Uma porrada de jogo, cara. É muito de RPG que lançou no PlayStation.
Tudo, startou com qual, Mario, com qual? Vamos lá.
O jogo queridinho da modinha aí da galera, não vou recriminar.
Já recriminando,
Final Fantasy VII foi um divisor de águas. Começando porque era um JRPG dos 32-bits em 3D, o primeiro Final Fantasy em 3D.
E com CGs que, aparentemente na época, né, que eu não vivi a época, mas aparentemente na época as CGs deixavam as pessoas chorando porque eram maravilhosas, e os personagens com patas de cavalos maravilhosos... Cabelo do Cloud, espada gigante, tinha tudo pra agradar a galera, né? Pra agradar os adolescentes da época.
Também porque foi a época que eles estavam transformando o Final Fantasy, que era algo muito ligado à magia, né? Tipo, uma coisa fantástica, em algo mais futurista, né? Apesar de tipo, em Final Fantasy VI você começar a fazer isso e tem toda aquela briga da máquina contra a magia, etc., no Final Fantasy VII teve essa transição, né? Tipo,
consagraram já, né? Que agora é máquina e vai ser máquina, com elementos fantásticos, né?
E a gente não vai falar da trama, a gente não vai entrar nos méritos do que é bom, se é a melhor história, etc., né? Mas o Cloud, ele acabou virando a marca do JRPG no Ocidente.
Marca, o que é muito, porque o PlayStation 1 fez muito sucesso, virou a marca do PlayStation 1 também. Aí pra se ter ideia de como o JRPG foi importante nessa época, né? Aí seguindo essa leva que o Final Fantasy VII trouxe, seguiu duas continuações, né, duas numerações, Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, teve Dragon Quest VII, da Squaresoft Parasite Eve, Vanguard Story, Xenogears, acho que da Squaresoft também, Suikoden, não sei de onde é, Suikoden 1 e 2, Valkyrie Profile da TriAce, Persona da Atlus, foi o primeiro jogo, o primeiro Persona lançou no PlayStation 1 em inglês, isso tudo em inglês, tudo isso sendo traduzido para inglês. Grandia saiu, Chrono Cross saiu, que é a continuação do consagrado Chrono Trigger, mas que não fez tanto sucesso quanto o Chrono Trigger. Então foi assim, foi choveu de RPG. E aí conclui assim, né, o que a galera chama de era dourada, né? Isso, era de ouro dos JRPGs. Eu concluo aí porque agora no próximo console, que é o PlayStation 2, porque o GameCube de novo fica sem JRPG, sem muitos JRPGs, no GameCube, no PlayStation 2 vai começar a dar aquela diminuída, mas ainda tendo uma boa chuva de JRPGs.
Só voltando um pouquinho ao Final Fantasy VII, aqui pelo menos na época, a sensação que tinha, você olhava CGs, e você tinha a sensação que os jogos de PlayStation eram melhor até que de Nintendo 64.
Ah, mas eram mesmo.
É, mas você vê, tipo, por exemplo, no Final Fantasy VII, você começou a conseguir dividir os jogos em dois ou três CDs, né? Enquanto no cartucho do 64 você guardava lá o máximo que dava do cartucho, né? No final, tipo, você conseguiu armazenar muito mais no jogo Final Fantasy VII, e a princípio eu teria uma performance melhor, né? Mesmo com dividir em 3, 4, 5 CDs, né?
Assim, mas não é só isso. Os bonequinhos no 64, eles pareciam... Eles eram melhores, assim, mesmo com a limitação do cartucho. Se você pegar, sei lá, um Mario era mais bonito do que um Cloud, assim, pelo menos na movimentação, assim. O problema em si, pra mim, era a CG. Que a CG, ela, você ficava com aquela coisa na cabeça, e na verdade no jogo não era. Tanto que quando você vê o jogo, ele envelheceu muito mal. É difícil convencer alguém jogar Final Fantasy VII e falar que é bonito o jogo.
Sim, ele era foda. É que é aquela coisa, ele é muito de época, né? Por isso até que estão tentando fazer o remake, porque provavelmente estão perdendo a galera que gostava do 7. Né? Eles estão crescendo e indo embora.
É, eu não sei, eu acho que a gente comparar o Final Fantasy VII, ele envelheceu muito mal, né? Porque ele tava no começo do 3D, que é diferente do Final Fantasy IX, que ele tá no final da geração, né? E ele acaba sendo muito mais polido. Mas pegar um jogo de Nintendo 64, tanto no começo quanto no final, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Em questão de gráfico.
É, teve uma pouca exploração do hardware, talvez.
Provavelmente. Tipo, no final, a Square Enix e Squaresoft já estavam trabalhando muito bem nos consoles da Sony, né? Tanto que a gente vê evolução pelos jogos de Final Fantasy e, obviamente, por jogos como o Chrono Cross também tem gráficos excelentes, né? São possíveis de serem jogados até hoje, mesmo com um gráfico 3D a nível extremamente aquém do que a gente tem hoje em dia, né? E, assim, eu acho que essa era também ficou muito, muito, muito popularizada porque, obviamente, o console da Sony você espirrava e saía um CD, assim, sabe, na sua mão de um jogo novo.
Mas as vendas... Isso era aqui no Brasil, né? As vendas, acho que nos Estados Unidos não eram... Tinha pirataria, mas não era tanto, porque se os caras produziram até o ano sangrar, provavelmente tava vendendo, né?
Ah, cara, mas os jogos lá, eles são muito acessíveis, né? O problema é que aqui no Brasil a gente não tem... Você não sabia nem onde você ia pra comprar jogo original, entendeu? Mas você sabia onde tinha um joguinho do Play 1 vendendo ali na esquina, entendeu? Você ia comprar pão e voltava com o Legend of Muramasa, sabe, na mão e podia jogar tranquilo no seu PlayStationzinho. Inclusive, nem sei se esse jogo existe ou se tá no Play 1, tá?
Então, nessa transição, não sei quando foi. Na verdade, não foi na transição, porque o Kingdom Hearts é da Squaresoft e o outro, Final Fantasy X e X-2 também é da Squaresoft. Mas a Squaresoft, ela meio que deu uma falida depois de lançar o filme do Final Fantasy. Como a Squaresoft, ela lançou muita coisa na época do PlayStation 1 e insistiu em lançar esse filme, ela ficou muito mal das pernas. E a Enix, ela não queria juntar, né? Por mais que a Enix não tivesse tanta... Talvez não tivesse tanta grana quanto a Squaresoft, a Enix falou, não, você não. Depois do Kingdom Hearts e do Final Fantasy X-2 do PlayStation 2, a Squaresoft e a Enix, elas, depois de uma negociada boa, elas se juntaram na Square Enix, formando essa Square Enix. Aí teve o Dragon Quest 8 já é com o título de Square Enix. Mas aí teve essa junção que no PlayStation 2 mudou bastante coisa porque juntou as duas, né, praticamente.
Resumindo, ninguém tava bem das pernas e vamos se juntar porque cortar um pouco de gasto.
E aí nisso juntou, né, as duas maiores franquias do Japão estão no mesmo lugar. Só que os japoneses, se você for ver em conferência, TGS, essas coisas, eles não encaram a Square Enix como a junção. Porque você vê, tem um momento pra Squaresoft apresentar as coisas dela, aí às vezes aparece outra coisa entre as duas, e depois a Enix apresenta os jogos dela. Então, aqui no Ocidente, tanto faz, né? E3 eles apresentam tudo junto e misturado. No Japão eles separam, porque Squaresoft e Enix não se misturam.
Bom, essa época... também, a Sony voltou a ganhar muito jogo de RPG, né? Quanto GameCube, ó, coitado, né? Ele tava com joguinhos de Mario, tava com Paper Mariozinho, se você queria jogar um RPG.
Ele teve Skies of Arcadia, Biten Kytos e o Tales of Symphonia.
O Tales of Symphonia é o jogo mais clássico que tem do GameCube pra de RPG, e ponto. Agora, o Sony, o console da Play 2, ele ganhou muito jogo, e isso vai desde Final Fantasy X, Final Fantasy XII, que também são queridinhos da galera, e eu conheço gente falando que eles são os melhores jogos da franquia, Jogos de Dragon Quest, Shin Megami Tensei, Tales of, jogos da Atlus, como tipo Persona.
É, que Shin Megami Tensei não era da Atlus, né? A galera amou também, mas esses aí foram bem no final, né? Kingdom Hearts, que é o queridinho da galera toda, praticamente. Todo mundo é o maior fã de Kingdom Hearts do mundo.
Ah, é? Todo mundo?
Todo mundo. Você é fã de Kingdom Hearts ou você não sabe disso?
Se você é fã da Disney, você é fã de Kingdom Hearts, querendo ou não. Se você já chorou no Rei Leão, você é fã de Kingdom Hearts.
Não, não pras duas.
Você é um japonês de coração muito frio. É impossível você não chorar vendo o Mufasa morrendo, cara.
Olha o spoiler do Rei Leão. O pessoal veio esperando de RPG e tomou spoiler do Rei Leão na cara, assim.
Na geração do PlayStation 3, a gente teve bons de RPGs, mas você vê que assim, a criação dos jogos estava se tornando mais cara, né? E assim, ficou muito mais viável você transformar os jogos que você tinha para a geração dos portáteis, que até você poderia fazer o jogo tipo em desenvolvimento em 2D, né? Alguns jogos, por exemplo, o Nintendo DS, eles tiveram muitos títulos de RPG em 2D, assim como o PSP, né? No caso, tipo, a gente pode citar alguns títulos de exemplos, como o The World's Ends With You, que é um jogo completamente original para o Nintendo DS e fez um sucesso muito grande.
É, tanto que ganhou um port pro iPhone e pro Android, né? Pro Android.
E se você me permite citar, tiveram outros jogos do Nintendo DS, spin-offs da série Final Fantasy, principalmente. Assim como outros de RPGs que surgiram no console, né? Também da Atlus a gente teve outros de RPGs que fizeram uma grande fama. E o PSP, assim, ele também recebeu outros jogos, e a gente vai falar também do Final Fantasy, que também chegou pro console. Obviamente, tipo, o Crisis Core, ele fez um grande sucesso no PSP, e tem muita gente tipo, que elogia e fala que é o principal do jogo do PSP. Assim como o Kingdom Hearts também chegou pro aparelho, né?
Dois, só que, né? Assim, chegou uma versão pobre pro primo pobre, que é o DS, e uma versão boa pro PSP.
O Kingdom Hearts, ele não é um bom exemplo que a gente pode dar de, pô, chegou pro console porque ele chegou pra tudo, inclusive do seu micro-ondas, né? Mas existem muitos jogos originais que chegaram pros portáteis.
Teve que ter algum Quest 9, né? Teve Ethereum, Odyssey.
Mas a migração para os portáteis em si é mais cultural, né? Porque os japoneses começaram a comprar mais portáteis do que videogames de mesa, né?
Então, também acho que é muito o que o Mario falou, é muito em questão econômica, além de cultural e econômica. Porque, vai, por exemplo, Shin Megami Tensei, que teve agora no 3DS. Os caras, eles no 3, eles têm tudo gráfico 3D, todas essas coisas. Mas só que o jogo, ele não vende o suficiente para se incentivar a fazer um gráfico 3D. Mas você vai no portátil, você coloca um 2D lá, faz uma animaçãozinha no 2D que é mais barato e você vende muito também. E você gasta muito menos. Então acaba, Eternity é um exemplo disso, que é um jogo 2D também. Então você pega, gasta menos, ganha mais, justamente porque é no Japão e é o foco ao público japonês. Acho que é os dois, sinceramente, pensando assim, são os dois.
Assim, a tendência ainda hoje em dia é que jogos de RPG sejam lançados nos portáteis, tá? A gente tem muito pouco jogo de RPG chegando nos atuais consoles de mesa.
A gente tem grandes jogos, temos grandes jogos.
Vamos começar falando da mistura de Shin Megami Tensei com Fire Emblem pro Wii U.
Não, mas esse não é um grande jogo, porra. Esse é mais de
dinheiro
que meu saco, velho.
Mas esse é um jogo que eu quero citar, que vendeu muito pouco no Japão. Muito pouco. E eu acho que os jogos de RPG estão parando de surgir nos consoles, né?
Vamos ver pro Final Fantasy XV e Persona 5, né? Já falando aqui. Porque o Genei, né? O Tokyo Mirage Sessions, ele é muito nicho. Ele é nicho até pra quem é de nicho, entendeu? É muito complicado isso. Eu acho que ele não é um bom medidor de mercado.
Mas o problema é esse, cara. O Japão é um país de nicho, entendeu? Eu não sei, eu acho que a tendência ainda é que jogos de RPG, e principalmente os maiores, continuem surgindo nos portáteis, né? Você vê, tipo, o Nintendo DS surgiu muito jogo de RPG, alguns você nem conhece, outros você conhece, mas não consegue nem citar o nome, sabe? Porque não veio pro ocidente. Mas o 3DS, ele recebeu jogos assim, que também não vieram. X-Tetra é um deles.
É, mas veio muito jogo de RPG pro 3DS. Desde passagem que eu não sei como que a Atlus continua lançando procurando coisa aqui, mano. Porque, não sei, vende aquelas coisas que ela lança?
A 8 dólares vende.
Então, mano, não é possível. Mano, Lorde Magna, sabe? Os negócios assim, você olha e fala, meu Deus, velho. Tem tanta gente que vende porque é muito texto aquelas coisas.
É que assim, a Atos, ela não precisa ganhar dinheiro. Ela só precisa não perder. Aí no processo que ela fez o jogo, ela faz ali uma promoção ali de... do dia seguinte ali e vende tudo de uma vez só. E se você não comprou naquele, fica tranquilo que você compra na semana que vem.
Então de RPG virou uma coisa que você faz pro amor, né? É que nem jornalismo de games.
É quase isso, cara. O problema é que eu acho que o, e a gente já vai até falar dos pontos positivos e negativos, é, eu acho que o gênero de RPG, ele se tornou muito repetitivo, né? Por exemplo, muita gente quando lançou Bravely Default no 3DS, muita gente falou que ele era o retorno do gênero clássico pro 3DS, etc, né? Mas você vê, até esse gênero clássico do Bravely Default, ele cansa, ele enjoa, porque ele é repetitivo. Eu acho que a tendência é que jogos de RPG começam a se tornar mais voltem a se tornar mais jogos de aventura, assim como mais ou menos está acontecendo com o WRPG, que ele é muito mais ação do que os elementos de turno, etc, que são muito presentes nos jogos de RPG, né? Sim.
A tendência é virar Sticker Star, né, Jumo?
Nossa, cara, aí a gente para, né? A gente sabe que o negócio parou. Eu acho que a tendência, depende se for falar do bom ou ruim, mas a tendência é virar Kingdom Hearts. Tudo vai virar meio Bottom Smash, foda-se, vai ser isso tudo. De RPG tá virando isso. Final Fantasy XV, o Star Ocean, que são jogos do futuro aí, são jogos de mais action RPG do que tático mesmo. O Tales of é desse jeito, que continua lançando a cada bienalmente? Existe essa palavra?
Agora existe. Agora
existe, bienalmente, então. Persona 5 é o único que... Persona é a única coisa que mantém em turno. Porque Persona é bom demais e não precisa mudar.
Não, mas o clássico RPG é exatamente o que vocês falaram. A indústria não soube se reinventar. Os jogos são, tipo... Não vou dizer que é a mesma coisa, mas, assim... São coisas que você, sei lá, fica clicando no turno e ad eternamente. Tipo, os que sobrevivem são coisas, assim, mais de ação ou de estratégia.
Sim, sim. É que uma parte, assim, de não soube se reinventar é porque a Squaresoft, ela criou muito jogo na época lá do PlayStation 1. E ela matou todas as franquias que ela criou no PlayStation 1 e continuou só com Final Fantasy. Então, não sei aquela coisa. Ela não soube se reinventar? Eu acho que não. Acho que simplesmente ela parou de lançar e ficou só com One. Porque Final Fantasy sempre se reinventa. Eles não são... Nenhum jogo... O Final Fantasy, ele não é nunca muito parecido um com o outro. No máximo, uma TV que tava mantendo. Mas aí vai mudando. Então, eu acho que ela soube se reinventar, só que agora ela ficou de nicho.
Eu acho que o público não aceita mais... Não é que não aceita mais esse tipo de jogo. O público não é tão grande. Por exemplo, vários outros gêneros incorporaram elementos de RPG e que acabaram, sei lá...
Fazendo mais sucesso, né?
Fazendo mais sucesso. Sei lá, você pega um shooter, você pega Call of Duty, você tem pontos de experiências lá que você... Não é que você rouba um pouquinho aqui, é a coisa clássica do RPG, que é ficar ganhando pontinhos, né?
Eu acho que o RPG... Antigamente, ele, fazendo uma comparação, ele é mais ou menos o jogo de mundo aberto atual. Antigamente tinha jogos de mundo aberto, agora todo jogo tem mundo aberto, né? Final Fantasy XV vai ter porra de mundo aberto. Então acho que é mais ou menos isso, todo mundo pegou do JRPG e o JRPG ficou sem nada, assim, ele não tem mais uma coisa... O RPG, na verdade, né? Ele não tem mais uma coisa especial.
Vocês falaram tão mal do JRPG que eu preciso tentar defender um pouco, sabe? Mas no final, eu não sei explicar o motivo de eu gostar do JRPG. Tentar explicar o motivo de eu gostar de RPG, pra mim, é tentar explicar o motivo de eu gostar de anime e mangá. Tipo, eles são conexos, sabe? São a mesma coisa. São mundos fantásticos, tipo, que eu posso encontrar um personagem que não sou eu, e que provavelmente é mais legal do que eu, em aventuras épicas. É basicamente isso, entendeu? Tipo, eu não sei explicar.
São os olhos grandes, a verdade é que os olhos grandes puxaram lá.
Bom, se você ouviu até agora e nunca jogou um de RPG, primeiro, parabéns. Você pode não ter entendido muitas das coisas que a gente falou, especialmente termos técnicos, né? Mas aqui estamos nós, os seus amigos da NPari, para recomendar alguns jogos que nós achamos importantes, ou os melhores jogos que nós achamos recomendados para você começar a jogar o de RPG, né?
Boa. Eu cito... O que eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar de RPG Hardcore, esse foi o primeiro e eu achei que foi uma boa entrada. Apesar que subiu o nível dos RPGs pra mim, que é Final Fantasy VI. Porque ele é simples, assim, ele é do 16-bits. Por mais que seja um dos mais bonitos dos 16-bits, não é mais bonito que o Chrono Trigger e os sequenciais, mas ele é bem bonito. Ele não é tão bonito assim pra você chegar e falar, oh meu Deus, eu agora só consigo jogar jogo 3D. Esses 2D são uma merda. Eu acho que tá ali num nível legal. Ele é um jogo que ele tem um pacing bom pra você... É aquela coisa, se você não gostou do pacing do Final Fantasy VI, a maioria dos RPGs você não vai gostar. Se você gostou, você vai gostar. Então eu acho que é um bom gênero pra você dar o seu pontapé inicial.
Bom, eu acho Final Fantasy VI uma história muito densa, né? Talvez, de repente, você pode não gostar de ficar vendo a narrativa da história, mas gostar do estilo, né, do jogo. Pra mim, o melhor jogo de JRPG que você pode começar a jogar é Super Mario RPG. Primeiro, Mario é um jogo, assim, universal, qualquer um pode jogar, né? Tipo, todo mundo conhece o personagem. Então, de alguma forma, você já vai estar familiarizado com ele, com o universo Mario. Você não precisa aprender o que é o mundo dos Toads, etc. Ele tá lá. E, assim, é muito gostoso você jogar Super Mario RPG, porque, primeiro, você tá lá controlando o Mario, assim como em outros jogos de RPG, você tá explorando, você tá entrando em outros mundos, né? O sistema de batalhas, ele é muito simples, né? Você ataca, você usa magia, você usa o item, enfim, assim como se você estivesse jogando Pokémon, você, tipo, tem... 4 pequenos menus e você ainda pode realizar combo com outros personagens, né? Só que o jogo, o sistema de batalha, ele ainda é interativo, sabe? Não é só a questão de você pegar o turno e apertar e deixar rolar a batalha lá. Porque você pode realizar, tipo, ataques, apertar os botões em determinados momentos, você vai dar ataques maiores, melhores, né? E outro, tipo, os status, eles são bem simples e passar de nível permite que você escolha, tipo, um dos status para subir. E a história é muito engraçada, foi divertida, então ele é um jogo bem didático e feito para todas as idades. Eu acho que se você quer um jogo de RPG para começar, Super Mario RPG é a melhor indicação que existe.
Eu não gosto de RPG, mas eu vou citar um jogo que eu não acho que o jogo é bom, mas eu acho que para introduzir é ótimo. Eu vou citar Bravely Default. Eu sei que meus colegas aqui de podcast não gostam, mas...
A gente é minoria, né?
Mas eu acho que é um jogo, assim, bem, bem simples e fácil. Se você tá tendo problema pra grindar ou pra tirar os monstros, você muda nos settings. Eu acho isso bem moderno. Pra, sei lá, me irrita alguns RPGs de antigamente, é que você não consegue sair da batalha ou entrar na batalha toda hora. Tipo, você tá andando e vem alguma coisa que te desfoca, assim. É claro que tem o probleminha no final, mas assim, pra você sentir o gosto e ver se você aguenta, fica grindando, fica todas as coisas, eu acho que Bravely Default tem todos os elementos que eu não gosto, mas que são clássicos de JRPG.
Mano, é aquela coisa, velho, se você não gosta de turno, de tático, então, eu vou cheatar e vou falar mais. Joga Kingdom Hearts, joga Theosophy, joga o Rogue Galaxy, é um jogo do PS2. Joga Secret of Mana, que é jogo de apertar azinho e fazer as coisas, então...
Eu acho que Kingdom Hearts também é um bom jogo, se você quiser começar com o estilo.
Um vai ser bem chato, é muito boring.
Eu acho que tem que começar com um, sim. Eu acho que
começa com dois, porque é melhor.
Não, o problema é esse. Se você começar com dois, você não vai querer voltar pro um.
Mas aí você vai pro um, você não vai querer ir pra frente.
Você joga um e não termina, e aí?
Então você nunca vai voltar.
Pra finalizar, eu acho justo a gente falar um pouco dos jogos que a gente mais gosta, né? Pra mim, o jogo que eu mais gosto é Suikoden 2. De uma maneira simples e rápida. O jogo tem vários elementos do JRPG, mas ele mistura também o tático, ele tem gráficos 2D, o jogo é longo, que pra mim é bom. Tem N personagens, a trama ela envolve uma coisa muito madura, uma história bem desenvolvida, e com vários plot twists, enfim, e também com uma coisa muito pura, né, que é a ligação entre os personagens, a amizade, que é o que liga do começo ao fim. Fora que... você pode ter fazer vários finais e ou, muito, algum, ou ele pode ser muito ruim ou pode ser muito bom, né? Eu acho que Suikoden 2 é um jogo completo.
Meu dia RPG favorito é o Persona 3 do PlayStation 2, dá pra encontrar no PlayStation 3 também. Eu gosto dele porque ele é um jogo de turnos rápido, você encontra a fraqueza do adversário e mata o adversário praticamente. Tem um sistema de escolinha interessante, os personagens eles se desenvolvem bem, e por trás de tudo isso tem uma história que é bem densa e tensa. Eu acho ela muito legal, é bem dark. Se você gosta de uma coisa muito dark, se você gosta de um clima pesado no jogo, Persona 3 é a pegada.
Apesar do Mario falar que eu não gosto, sei lá, vai de Pokémon. Não é um JRPG, sei lá, da forma clássica, não tem...
Mas é o que você mais gosta, é esse?
É o que eu mais gosto, porque na verdade eu não gosto de nada. Se puder incluir jogo de estratégia, seria Fire Emblem.
Não, mas aí não, a gente... comentou, mas SRPG não conta.
É, se SRPG não conta, eu fico Pokémon. Quando era criança, eu tinha paciência pra ficar grindando, ficar upando, e eu acho bem acessível. E sei lá, às vezes se você não gostar de fazer isso, pelo menos tem uns Pokémons bonitinhos pra você fingir que é o maioral pegando todos, né? Testa, mas sei lá, não jogue.
Teste, mas não jogue Pokémon.
É, não. Pegar a recomendação dele, né?
É, não continue jogando.
Que horror, gente. Tipo, eu acho que se você tem paixão por Pokémon e por Pikachu, você já tem mais fazer isso, sair na rua de camiseta e de chapéu ainda.
Não, vai de Kigurumi, né?
Coloca o chapéu do Ash na cabeça e sai uma jornada. Fica tranquilo que vai dar tudo certo.
Não vai ser bom.
Vai dar bem.
Esse foi mais um NParty Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.